sejam bem-vindos ao Vendas na Vida Real. Eu sou o Gabriel da Insight Center. Nós somos uma consultoria de gestão de vendas para empresas em crescimento. Hoje eu vou trocar uma ideia com o Bruno Parra, talvez um dos caras que tenha me inspirado na criação desse canal, porque a gente sempre trocou muita ideia, conversou e papos de altíssimo nível sobre vendas e negócios, seja no trabalho, seja em momentos informais. Eu pensava, cara, a gente deveria gravar isso e mostrar para mais gente. Então, bom, aqui estamos. O Bruno, ele é partner na Genial Investimentos, uma corretora de investimentos em São Paulo, e também teve passagem longa pela RD. Correto, Bruno? Se apresenta aí, cara, por favor.
Fala, Gabriel, beleza? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Fala, pessoal, tudo certo? Acho que já vem de longa data aí, né? A gente já se conhece e acho que pouco sabe, mas você foi meu chefe aí por um tempo, né? Foram 3 meses ali na RD, né?
Foi bem,
Então,
acho
foi
que foi
meu.
bem. Foi bem curto, mas foi bom. Eu lembro daquela última continha no final do mês, que ela lá foi incrível.
Meu
Décima
suado.
quarta, suado.
Esse foi meu recorde aquela vez, né? Mas exatamente, cara, eu
Vendia
comecei na
muito.
RD, acho que assim como você, eu acho que talvez o primeiro pontapé de carreira mesmo, assim, mais estruturada na área de vendas. Eu tive experiência prévia com comercial antes que isso, mas a RD de fato foi minha casa, foi aí a escola que me ensinou e que me desenvolveu. E ano retrasado, 2018, eu saí da RD e de fato fui ajudar aí a Genial Investimentos, que é uma corretora, né, como você falou, a estruturar processos comerciais, a implementar indicadores, a criar metodologias de gestão de vendas e de vendas mesmo, para poder escalar o trabalho deles, né? Então, assim, é uma corretora que é B2C ali, o canal que eu trabalhava, mas o processo e metodologias de um site sales, né, de um site sales ali, B2B, é muito parecido. Então, foi mais ou menos aprender e adaptar um pouco ali para lá, e desde então estou na Genial, né? Então, podemos trabalhar aí, acho que tem bastante coisa para contribuir aí, de dois mercados bem diferentes, mas com certas, como fala, intersecções aí de boas práticas.
Intersecções, similaridades. O assunto hoje é métricas em operação de vendas, então é um assunto bem aguardado aqui para a gente. E veio bem a calhar, né? Agora que você trabalha, pelo que eu entendi, focado em BI Analytics, acho que essa conversa vai valer ouro aí, cara. Então, vamos ao assunto. Para contextualizar, me conta um pouco do que você faz na Genial, como é que é a sua rotina, quais desafios estão na tua mesa e, cara, qual que é o teu papel hoje aí na equipe?
Eu acho que para falar onde eu estou aqui agora, acho que fica legal contar um pouquinho a historinha, né, do que aconteceu. Cara, eu sempre fui um cara muito mais, né, dentro da minha carreira ali comercial, desde o começo, eu sempre fui um cara muito de dados, assim, sempre gostei muito de olhar para o número. Mesmo quando eu era vendedor lá sozinho, assim, olhando para o meu CRM lá, eu já gostava de ficar vendo gráfico, de ficar vendo meu dash, né, muito, mesmo não sabendo ali naquele começo muito bem como usar o número. Já me instigava a ver o número ali, de saber que aquilo ali representava uma entrega, aquilo representava ali um potencial. Forecast para mim sempre foi uma coisa que me incentivava muito a trabalhar todo dia, assim, né? Ter um forecast ou não ter um forecast é o que fazia eu, porra, botar a mão no telefone e correr atrás. Assim, para mim era muito bom ter aquele forecast confortável, com uma confiabilidade alta, e eu ter
Bom,
certeza
né?
que eu teria minha meta batida no mês. Cara, isso aí, quando eu aprendi que esse era um dos meus drives para poder trabalhar e conseguir ter um mês tranquilo, né, não passar aquela ansiedade de ter que depender do último dia do mês e ligar para aquele cliente chorar, para conseguir bater a meta. Então, desde então, eu sempre gostei desse lado mais analítico da área comercial. E o meu desafio, onde eu mais evoluí, assim, eu tive que aprender, foi quando eu fui gestor de pré-vendas, estruturar a área. Naquela época, o orçamento na RD não estava contando com o crescimento muito rápido daquela área, e a área cresceu muito, muito, com uma velocidade grande ali, além do esperado, e não tinha ali coordenadores para ficar abaixo de mim para me ajudar a gerenciar o time. Então, uma hora eu cheguei lá, eu tinha 17 pessoas abaixo, 17, 18 pessoas abaixo, sem nenhum coordenador me ajudando a fazer uma interface com a galera. Fora toda a job de fazer interface com vendas, interface com marketing, com RH para contratação. Então, eu
Reunião
acabei
pra
usando
caramba.
uma. Pô, reunião toda hora, né? E aí, o one-on-one toda hora, então, reunião de forecast, reunião de pipeline, reunião de gestão, o one-on-one de evolução, de desenvolvimento, reunião de alinhamento com marketing, reunião de alinhamento com vendas. Então, era uma loucura e usar dado e montar um sisteminha ali que eu montei ali lá no meu Drive, né? No Google Drive, plugado no Pipe Drive, porra, exportando planilha de um lado para o outro. Então, minha rotina era super cedo lá. me ajudou a escalar a gestão, né? Acho que depois a gente bate papo mais sobre isso aí. E com essa visão mais de processo, eu vi que montar processo funciona, né? Esse é um dos aprendizados meus lá quando eu fui montar de pré-vendas, que eu tive que estudar bastante, fiquei 3 meses estudando pré-vendas, estudando boas práticas, conversando com outras empresas, olhando para fora, olhando para até para indústrias diferentes que tinham pré-vendas. E eu percebi que, meu, ter um processo bem desenhado, com indicadores bem definidos e sendo acompanhado de uma maneira, com uma rotina ali, né, de maneira correta, você escala e você avança e você acelera a tua operação. Então, eu acabei ganhando essa pegada, vi que o negócio fazia sentido e comecei a investir mais em mim nesse quesito, né? E aí, na Genial, quando a Genial veio com a proposta de ajudar eles a implementar os processos comerciais como um todo ali, eu acabei também partindo para número. Falei, cara, não, eu vou chegar numa empresa onde eu não conheço nada de investimento, eu não conheço o mercado financeiro, sob o ponto de vista de empresa que está por trás do mercado financeiro. O que eu conhecia era quem fez um curso de investimento, gostava
O
de botar um
básico ali.
dinheirinho ou outro, mas, cara, mas é a visão do consumidor, o que é uma coisa muito boa. Eu como uma pessoa leiga, ajudar a estruturar uma área comercial de uma empresa que tem que vender para pessoas leigas foi muito bom. Porque isso
Sim,
me ajuda a
perfeito.
montar um processo focado no cliente, né? Pensando no cliente, não pensando na empresa. Sem aqueles vícios, né? Mas passando por isso aí, cara, foi exatamente. Então, eu comecei a montar processo, comecei a criar SLA, comecei a criar reportes diários de produção ali, né? Então, quando cada um dos assessores estavam produzindo, estavam gerando, isso começa a criar um ciclo virtuoso ali da galera que nunca tinha uma visibilidade dos seus números, nunca tinha uma visibilidade de entregas e comparação um com o outro, né? Aquela competição de quem tá indo melhor, quem tá indo pior, etc. Isso, números aliados com um bom processo, a gente começou a ter um crescimento ali, porra, super acelerado, obviamente com a ajuda do marketing também crescendo na mesma velocidade, gerando cliente novo pra gente, e aí a gente cresceu aí mais de 2.000% de um semestre para o outro, aplicando aí metodologias aí que você conhece muito bem, você trabalha com os seus clientes, que a gente aprendeu na RD e que a gente aprendeu nesses anos aí já trabalhando com Inside Sales, né? Então, mato alto, fácil de crescer, e uma vez que a gente passou esse mato alto, começa a entrar ali um ponto mais complicado, né? Que é a gente começa a tentar entender, as coisas param de crescer na mesma velocidade, e você começa a falar, cara, beleza, o que está acontecendo agora? Por que eu não estou mais crescendo? Por que que eu, né, que tá
Melhorias mais
rolando, né?
incrementais daí, né?
Exato, aí você tem que começar a achar, meu, agulha em palheiro, né? Assim, você tem que começar a encontrar e começar a tirar a poeira debaixo do tapete que estava bonitinha antes ali, ninguém via. E aí você começa a se debruçar de um monte de dados, uma série de informação, uma série de coisas que você também não compreende, você não sabe nem por onde começar. E nesse desafio de ficar olhando para o dado, tentando achar os porquês ali, porque a gente não estava mais crescendo, porque diminuía a velocidade, pô, porque que tinha cliente resgatando, porque que tinha cliente que atendia mais. Eu acabei saindo da área comercial para ir para essa área mais de fato de dado, de informação ali dentro da Genial, e começou mais com o processo, tentando criar ali, desenvolver algumas metodologias, SLAs dentro da empresa, e recentemente, há 2 meses atrás, eu assumi a área de BI e Analytics, né? Então, eu tenho bem rápido aqui, eu tenho embaixo de mim uma célula de engenheiro de dados, cientista de dados e BIs, que fazem toda a parte de estruturação, para que a gente consiga entender o que está acontecendo com o nosso negócio, por que que está acontecendo com o nosso negócio, o que que vai acontecer no futuro com o nosso negócio, que a gente fala que, né, são as análises preditivas e prescritivas. E eu tenho uma outra célula de que a gente chama de analista de negócio, que faz a interface entre esse grupo muito técnico com as áreas de negócio, entendendo o que que eles estão precisando de informação, de análise, e ajudando esses gestores a terem nas mãos uma informação que de fato ajuda eles a tomarem uma decisão. Então, hoje a gente tem esses dois grupos ali, e não só o B2C, né, não só o comercial é o meu cliente, tem empresa inteira como cliente, mas como sempre, né, comercial é o que faz a empresa andar, né, faz a empresa correr ali. Então, comercial com certeza ali é com quem eu mais invisto meu tempo e passo ali, gasto minha energia tentando ajudar ali a ter mais informação na mão.
Deixou de ser a área que demanda para ser a área que serve, né? E eu lembro, cara,
Exato,
desde a
né?
época da RD, antes ainda na área de vendas, você passava tempo naquelas planilhas tentando descobrir alguma coisa, e a gente também, né? Todo mundo nessa, naquela função. E legal conhecer também essa história aí, que aconteceu de lá para cá também. Agora, cara, sobre métricas de vendas, né? Assim, quais são os principais números que você acompanha em uma operação de vendas e principalmente nesse momento, tentando entender como é que você categoriza níveis diferentes, por relevância diferente, por momento, né, da organização diferente. Então, como é que você categoriza assim as métricas de vendas que você olha?
Cara, eu tava pensando, né, nessa resposta aí, eu nunca fui muito de, aí um jeito mais meu, não sei se é certo, se é errado, se é melhor ou se é pior, eu nunca tive um playbook meu desenhado assim, que eu chego, né, falo assim, ó, essas aqui são as primeiras métricas que eu vou olhar, essas são as segundas, essa eu olho primeiro, essa eu olho depois, e a minha experiência que eu tenho aqui para poder compartilhar foi uma experiência de sair de uma empresa onde as métricas já foram jogadas para mim e eu fui aprendendo, que foi a RD, né? Então, boa parte das métricas ali já existiam e elas foram, obviamente, sendo melhoradas, sendo atualizadas para nossas realidades e eu fui aprendendo isso junto. Mas quando eu fui para Genial, eu não conhecia o negócio. Não conhecia, cara, não conhecia nada. Cara, vários termos ali usados ali, até no dia a dia daquela área comercial, não são termos usados em, sei lá, em blogs de vendas, né, que a gente ou e-books que a gente costuma olhar e então, assim, eu acho que antes de sair falando quais são as métricas que eu acompanho, eu primeiro entender qual que é o negócio que eu tô trabalhando, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fiquei um mês entendendo o processo. Eu não posso criar um indicador sem entender o processo, né? Então, como é que essa área gera dinheiro? Como essa área ganha dinheiro? Deixa eu entender como ela ganha para poder falar, beleza, como é que eu vou medir isso aqui? Então, para poder definir, Gabriel, na minha concepção, qual é o indicador que eu acho mais importante olhar, eu preciso entender como que o processo funciona do começo ao fim, né? Então,
Ah,
mas aí
legal.
tentando ir para a metodologia, assim, que obviamente tem que usar, né? E faz sentido a gente fazer, entre indicador estratégico, tático, operacional, é falar, cara, quais são os nossos estratégicos que a gente tem que passar por aí? Qual que é a meta da empresa? É faturamento? É receita? É churn? O que a gente está olhando ali? E começar a
Crescimento.
desmembrar começar a desmembrar os indicadores que levam ele, né? Nenhuma meta ali, né? Nenhuma meta estratégica, ela é gerada sozinha, né? Tem uma combinação de fatores que juntos fazem com que aquela coisa aconteça. Cabe o gestor de vendas identificar quais são esses fatores, né? O que está levando aquele resultado tá para baixo ou tá para cima e medir. Falar, cara, beleza, agora eu vou medir esse negócio aqui. Mas eu gosto de começar pelo básico. Eu gosto porque eu me forço, porque eu gosto já de ir no, logo no aquelas métricas mais avançadas já, de querer botar um monte de, né, de dash, já tem essa velocidade, mas eu
Coisas
sei
por
que
cima, não.
eu me forço, cara, vamos começar com o feijão com arroz aqui, e aí eu tento quebrar assim, como é que tá a geração de pipeline? Cara, como é que o vendedor ali tá recebendo o cliente? Ou como é que ele tá prospectando o cliente? Como é que ele recebe a matéria-prima para trabalhar? Entendeu? O canal de aquisição da empresa ali, né? Então, assim, que para mim, eu posso ter um time muito ruim, super júnior, eu posso ter um time que tá totalmente com as suas taxas não adequadas com o mercado. Mas se eu jogar matéria-prima para dentro, no primeiro passo, mais matéria-prima, mesmo que a taxa de conversão ali seja baixa, vai sair mais resultado no
Vai
final do
sair
dia.
mais.
Mesmo que o desperdício esteja lá no meio, e não estou falando que isso é bom, mas se eu preciso resolver um problema, eu prefiro ir para o lado mais rápido primeiro. Então,
Tá.
eu tento melhorar essas métricas operacionais, que aí é lead gerado, é volume de ligação que o cara faz, é a conversão talvez do pré-vendas, dependendo de quem que está aqui nos ouvindo, da sua estrutura de vendas, é quantos leads um pré-vendas entrega para o time de vendas, né? Então, quantas oportunidades qualificadas ali um time está gerando. Então, eu tento entender esse topo do funil ali, o que está entrando de recurso, e eu tento afiar isso em primeiro, né? Então,
Boa.
eu costumo olhar primeiro para essas métricas. Uma vez que eu entendo que a geração está boa, eu olho para o segundo passo. Então, tá bom, uma vez que está chegando coisas boas na mão dos vendedores, em quantidade boa, por que que essas coisas boas não estão avançando ou estão avançando e como que estão avançando? Né? Então, aqui, diagnóstico, né, que a gente fala no B2B muito, né? Então, eu recebi uma empresa, agora eu vou entender se essa empresa ela está no momento certo, se ela tem ali a qualificação correta, tem uma dor que eu consigo ajudar, se eu, né, ela, aí dependendo de cada um, usa a sua metodologia, usa o seu time, usa a sua maneira de entender se ela está propícia ou não avançar. Mas eu começo a arrumar esses pontos, assim, né? Então, aí olha para a taxa de conversão, que a gente estava até conversando mais cedo, cara. A taxa de conversão é lei, né, cara? Qualquer área de vendas que não olha para a taxa de conversão tá fadada a perder dinheiro, sabe? Então, assim, para
Tá
mim, taxa
mal,
de
né?
conversão. Eu em pré-vendas, cara, a gente gerava ali na RD mais de 3 mil, quase 3 mil oportunidades mês para o time de vendas. Entregava para
Isso.
eles quase 3 mil.
3
E,
mil
pô, para
oportunidades
fazer.
mês é
E para
muita
entregar 3 mil,
oportunidade.
tinha que vir 9 mil, 8 mil oportunidades. Aí tinha as desqualificadas. Então,
Leads, é.
para mim, assim, é volume que passa, né? Acho que sempre teve aquela analogia de rio, né? Quanto que de volume que passa e se esse volume está passando direito? Ou seja, tem pedras no meio do caminho atrapalhando o fluxo? Se tem, tira fora. Então, para mim, eu olho duas coisas. O volume está passando direito, sim ou não? E qual a taxa de conversão? E aí, é uma coisa legal, né? Eu não tinha bench nenhum na Genial. Assim, qual que é a taxa de conversão de uma corretora de investimentos? Não sei. O mercado financeiro não tem uma praxe que nem de B2B. De compartilhar, tem aqueles materiais que, nossa, eu adorava. Quando vi
SaaS e tal, coisa boa, né?
material de SaaS, assim, puta, eu parava no dia, ficava vendo ali, e falava assim, nossa, é isso, cara. Aí fala assim, pô, como é que
Tava
aquele
tudo
cara,
ali,
como é que
né?
essas empresas. Tava tudo lá, eu, assim, talvez não a resposta da causa raiz do meu problema, mas eu sabia que eu tinha um problema. Falei, pô, uma
É.
empresa semelhante a mim, ou empresas semelhantes à nossa, com o mesmo modelo e etc., ticket médio, estão com uma taxa de conversão maior que a nossa. Por quê? Isso me
Às
faz
vezes o
correr atrás.
dobro, 50% mais, né, cara? Obviamente, eu gosto bastante dessa abordagem também, de usar a Bench para encontrar problema, mas não para resolver problema, né?
Exato, ela me dá pelo menos um cheiro se eu estou bem ou se eu estou mal e saber onde eu vou gastar a minha energia. Mas quando você não tem nenhum bem, você não tem para onde começar, você nunca fez uma meta na sua vida, vamos dizer assim. Nunca tive meta, né? Minha área nunca teve meta, a gente nunca. Como é que eu defino? Eu pego quartil, cara, e aí eu pego a média do melhor quartil dos vendedores, em todos os indicadores possíveis. Então, às vezes eu tenho um vendedor com um indicador muito bom de ticket médio. É um
Tá.
quartil muito bom de ticket médio. Eu pego esse ticket médio e eu boto como uma taxa, né? Ah, eu tenho um outro perfil aqui que, pô, converte muito alto. Então eu vejo ali e eu crio um equilíbrio ali, mas geralmente usando essas médias do último quartil, do primeiro quartil, quer dizer,
Mais
como
avançado,
método
né?
da galera. E eu falo, cara, se tem gente fazendo e não é um outlier, então eu tento tirar os outliers. Então,
É isso que eu ia
geralmente quando a
falar.
gente fala é mediana. O certo, certo mesmo, se for um time muito grande, usa mediana.
E tira
Porque aí
o. Mas
você.
tem que tirar os outliers, né? Tipo, com um desvio padrão, vai estar muito fora do desvio padrão.
A mediana já isola o outlier, né? Você está vendo qual que é
Perfeito.
o valor mais perto
A
do. Como
mediana,
fala?
beleza.
O valor mais comum ali. Média acaba pegando outlier. Então, a média ela acaba sendo puxada muitas vezes para um cara
Pois é,
ou para
aqui é o
um
que acontece
vendedor.
muito comum, né? O pessoal pega a média, não a mediana, né?
Então assim, eu uso muito mediana, mas se eu não tenho como usar mediana porque eu tenho pouco vendedor, eu tenho pouco volume e a mediana acaba se confundindo com média,
É
você faz a
parecido.
média. Você faz a média e bota um corte de desvio padrão, entendeu? Você tira os 20% melhores, os 20% pior, 10% melhores, 10% pior, aí
E
você tem que
fica a
fazer um
dinâmica. É
corte
isso que
ali.
eu ia falar, porque o
E
quartil
aí
ele
você.
acaba ficando mais ou menos parecido. Você meio que pega os melhores ali e tenta entender qual que é onde é
A
que dá para
diferença do primeiro
chegar.
para o segundo.
É.
Exato. E aí eu gosto de usar a teoria das médias, eu chamo de média, mas aí se for mediana, mas assim, o que eu faço, né? Eu falo assim, cara, você é vendedor, você está abaixo da média do time, você tem que melhorar, cara. Você tem o mesmo, você tá, vamos dizer que o time está igual na CNTP, né? Ou seja, todo mundo recebe o mesmo tipo de lead, tem, né, as mesmas ferramentas, porque eu não posso comparar um vendedor que ganha um lead diferente do outro e cobrar a mesma coisa, mas se todo mundo está com o mesmo lead, tem as mesmas ferramentas. Não tem como ser diferente a
Boas
entrega, né?
pernas, né? Não tem porquê, né? O
Exato.
cara tem tudo igual, não tem motivo
E
nenhum para ter uma
aí eu
coisa
como gestor.
diferente, né?
Isso. Mas aí eu como gestor que tô, né, com um papo que é métrica e não desenvolvimento e gestão, mas né, as coisas andam muito muito juntas,
Claro, total.
né? Eu sei que eu posso evoluir meu time mais. Cara, porra, eu tenho uma galera que está consistentemente aqui em cima. E uma galera está consistentemente aqui embaixo, eu sei que essa galera de baixo deveria estar aqui em cima. Entendeu? Então, seja porque ela precisa ser desenvolvida, eu preciso trocar. Mas eu sei que dá para chegar. É plausível de chegar aqui em cima. Isso aqui é factível, entendeu? Então, voltando aí, essas coisas assim, cara, como é que a gente define meta, métrica operacional, tática, estratégica? Para mim, está muito mais na linha do que tá, quais são os meus maiores gargalos, o que está pecando ali no dia a dia. E eu foco naquilo ali primeiro. E geralmente, os maiores ganhos de curto prazo estão nas métricas operacionais, nos indicadores operacionais, que é ligação, geração de lead, é o cara ir para a rua, fazer visita e etc. Isso aí, para mim, cara, é o começo de tudo. Se eu tiver que resolver algum problema rápido, se eu tiver problema em todo o meu funil inteiro, eu costumo resolver isso aqui primeiro. Uma vez que eu resolvo isso, eu costumo para ir para as outras, que as outras demoram mais. As outras exigem treinamento, capacitação, soft skill. E eu falo para todo mundo, cara, eu falava isso lá para o time de pré-vendas. Não exige faculdade, não exige viagem pelo mundo, intercâmbio, para o cara botar a mão no telefone e ligar.
Não exige, né?
Entendeu? Exige comprometimento, que aí o cara tem ou não tem. Então, se o cara não consegue fazer o mínimo de ligação que o time está fazendo, que a gente estipulou por dia, e não está batendo a meta, o cara pode fazer menos. Se o cara estiver batendo meta, show de bola, cara. Pô, me mostra como é que você está fazendo, que a gente replica. Agora, o cara não faz e não
E
bate
não bate
meta,
a
aí para mim
meta.
é. E aí, para mim, aí eu falo isso, para mim, meta operacional, esses indicadores operacionais são indicadores de comprometimento. Me mostra muito quando a gente começa a atrelar indicador com gestão. Se o cara está comprometido ou não, fala, cara, como é que você não está fazendo uma visita, como é que você não está batendo na porta, mandando e-mail, não está ligando, não está falando oi, não está enviando proposta para o cara que está no seu pipeline, está por proposta, né? Então, indicador operacional não precisa necessariamente estar no início do funil, mas, pô, o envio de um contrato, envio de uma apresentação, são coisas ali do dia a
É que
dia
no
que,
início é mais
cara,
comum às vezes, né? Mas no final também é até mais importante, né?
Você nunca viu um vendedor, que eu vou dar o nome aqui, né, talvez errado, mas um vendedor preguiçoso, relapso, que esquece de mandar a proposta no dia que combinou com o cliente, entrega atrasado, ou, porra, o cara copia e cola a mesma apresentação que fez do outro cliente, e ainda manda com o nome errado do outro, sabe? Então, assim, o operacional, para mim, cara, assim, é comprometimento e organização. Se o cara não tem isso, já é o primeiro sinal que talvez não vale a pena continuar com ele por muito mais tempo, entendeu? Então, eu usava
Talvez esteja
muito
no
isso
lugar
até fazer
errado ou na
um.
carteira errada, né?
Falou, cara, ou o cara não quer, e aí beleza, o cara não quer, a gente tem que ver se o cara tem a cultura da empresa e transfere ele para outra área, ou se o cara não quer,
Exato.
não tem nem, o cara não tem cultura, o cara não consegue, o cara tá desmotivado, aí, meu, aí tem que ver o que vai decidir. Mas é
A
isso,
gente
hein?
também
Eu
vai decidir.
Não tenho muito playbook não, Gabriel. Então não tenho assim um catálogo de métricas de venda aqui, mas eu costumo ir nessa linha. O que que faz ir na pipeline? O que faz pipeline andar para frente, né? Ou seja, avançar, são as taxas de conversão, o ciclo de venda que mede se a taxa de conversão ela pode estar muito alta, está muito boa, mas está muito demorada. Cara, pô, imagina um vendedor que fica, pô, 3 meses com um ticket médio de R$ 200. Não rola. A conta não paga, você vai ter prejuízo como empresa. Então, o cara não pode ter mais. Mas vamos dizer que a taxa de conversão do cara é altíssima, né? É 60%. Mas o cara demora 3 meses para vender uma conta de R$ 300, está errado. Não dá, o cara tem que
O modelo
acelerar.
ficar de
Então, se
pé,
tu
o modelo não fica
ainda
de pé.
não fica de pé, ou o cara aumenta o ticket médio, ou ele acelera o ciclo de venda. Então, a taxa de conversão sozinha também não é um indicador também que você pode tomar todas as suas decisões, apesar de, para mim, ser uma das melhores ali para você olhar a
É
saúde
que
do
é
seu funil.
imprescindível, né? É um negócio que sem isso você não consegue ver o resto das coisas, né? Mas também não quer dizer que uma métrica só. Mas, cara, é muito bom esse insight operacional, viu? Eu acho que se 100% das empresas colocassem todos os SDR para fazer um mínimo de, vai, 30 atividades por dia, que é pouquinho, né? Não para vendas. Não é muito, né,
Exato,
30?
exato.
Eu acho que já ia ser uma revolução.
Voltando assim, se é 30 atividades ou 70, 90, cara, de novo, eu acho que depende de negócio para negócio. Se o time inteiro está no top performance e está entregando o que a empresa precisa, os indicadores estão funcionando, né, o retorno do investimento daquele time está se pagando, cara, porra, beleza. Agora, está fazendo 30 atividades e 30 atividades não é o suficiente, corre atrás, né? Avança aí.
Corre atrás, aumenta. Então, a tua abordagem de análise, ela é mais em cima de problema. Então, você geralmente define primeiro o problema que você tem, e aí depois você vai em cima de buscar essas métricas para resolver ele, né? É mais ou menos assim que funciona, então.
Eu costumo ir tentar achar gargalo, assim. O meu foco sempre foi assim, o que que tá gerando, aonde que tem o maior ganho aqui e aquele quick win que a gente fala, né? Então, onde tem um negocinho que consigo rapidamente melhorar ali, tirar e negócio, o número dá aquela porradinha para cima. E geralmente, né, tá mais no número operacional, porque é mais fácil. Exige menos soft skill, exige menos conhecimento por parte do
Animal.
vendedor de se desenvolver, e aí geralmente é lá que eu for a minha primeira
E quando
ação.
que você percebeu isso, cara, na sua carreira? Pensando assim, carreira, em trabalho, desenvolvimento, quando é que você percebeu isso? Quando foi a hora que você falou assim, cara, é isso. Esse é o negócio que eu tinha que saber.
Cara, foi, meu estalo foi quando eu percebi que quanto mais agendamento o meu pré-vendas fazia num dia, no dia seguinte ele batia a meta. Isso, então, quanto mais agendamento eu fazia num dia, no dia seguinte eu tinha mais entrega de oportunidade. Parece super básico, então, assim, mas para mim, cara, lá em 2015? Foi
Não era
2015,
tanto,
lá
né?
em 2015. É, não, foi um negócio que eu falei, caramba, cara. E para mim, pré-vendas era um negócio super novo. Eu tava com um time ali que, meu, eu não fazia a mínima ideia que era pré-vendas. Eu tava muito no. Eu recebi o time na mão, falou, cara, vai lá, resolve esse problema aqui. Você tem um time aqui, segue o jogo. E aí eu percebi que. E aí eu falei assim, cara, pô, eu não. E aí eu acho que isso é meio batido já no, né, no, nessas conversas de vendas, mas acho que é sempre importante reforçar para quem tá começando ou nunca ouviu: você não pode cobrar do cara resultado. Né? Então, assim, eu tenho que cobrar do cara o trabalho pré-resultado para chegar no ponto final. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu não posso cobrar do pré-vendas, né, ou do vendedor ligações atendidas. Não depende dele o cliente do outro lado atender o telefone. Zero. Não depende. Mas quanto
Não tem
mais ligação
como.
ele faz, ele aumenta a probabilidade de ter mais pessoas atendendo. Então, em vez de cobrar o cara ligação atendida, eu cobro mão no telefone. Então, eu percebi que existia uma correlação e uma escadinha de volume de ligação, agendamento e oportunidade gerada, que eu comecei a falar, pô, legal, vamos começar não só ficar falando de oportunidade, mas vamos começar a falar de agendamento. Aí quando eu falei, puta, legal, o agendamento tá dando certo, mas o que vem antes do agendamento? Pô, vem ligação. Entendeu? Então eu vou começar a cobrar ligação. Então todo dia, cara, todo santo dia, o que eu fazia lá em pré-vendas? Eu chegava, acho que era o primeiro a chegar do time. Eu montava um e-mail que eu chamava performance do dia lá, com GIF, com sei lá o quê, que
Claro, tudo bem.
eu botava num ranking o dia anterior a galera que mais fez, e eu pontuava e eu parabenizava oportunidade e agendamento
O mesmo peso.
com o mesmo peso. Com o mesmo peso. Eu falava, cara, o cara que agendou muito ontem,
Mesma relevância.
ele plantou para amanhã. Então, eu não vou. Cara, obviamente que no background, assim, não adianta o cara agendar pra caralho e essa agenda, e ter um no-show,
E
né?
não. E... Não,
É.
claro, é claro que, mas aí você tem discrepâncias, né? Você vai ter uma pessoa que está agendando,
É.
agendando, agendando, e isso não vira.
Até o cara que tem uma taxa de conversão baixa, vamos dizer, o cara tem um no-show maior que os demais. Se ele agenda mais que os demais, ele vai entregar o mesmo que os demais no final do dia, só que ele vai se cansar mais. É. Ele vai ter que trabalhar mais que os outros. E outra coisa que é importante, né? Sobre essa coisa de a gente ter controle ou não sobre o resultado, o cliente nem sempre pode falar na hora. Ou seja, quando o pré-vendas liga num dia, nem sempre o cliente pode falar naquele mesmo dia com o vendedor. Ou nem sempre os vendedores têm agenda naquele dia para receber o cliente do pré-vendas. Então, por isso que eu falo,
Perfeito.
por isso que para mim o agendamento também tinha um peso muito bom, entendeu? Tinha um peso que o cara mereceu parabéns, sabe? Ele conseguiu um sim do cliente.
Animal.
Obviamente que tem um trabalhinho extra. No dia seguinte, ou quando foi agendado, eu digo, porra, lembra que a gente conversou lá atrás? Vamos fazer, tá aqui a reunião, chegou a hora. Mas é isso. Então, aquele ciclo de influência, eu sempre usei muito, né? Voltando à pergunta que você falou, foi como
Né, é.
você ter o estado. Eu vou começar a cobrar o que a galera controla, que a galera consegue fazer gestão,
Tem
e eu não
capacidade
vou
de
cobrar
gerenciar.
mais. Eu vou abrir o ciclo de influência, e isso automaticamente vai influenciando os resultados finais ali. Então, a gente começou super simples, começou com. Cara, a gente fazia mutirão de agendamento. Eu dava premiação para a galera que mais batia a meta de
E
agendamento
tu
no dia.
media
Começou
isso
assim,
todos
começou
os
assim.
dias. Todos os
Todo
dias.
dia.
Media era diário. Porque essa questão de periodicidade é uma dúvida bem comum, assim. É diário que você fazia.
Pré-vendas é diário. Bater meta do dia ali, de pré-vendas, era como se fosse bater meta do mês, cara. A galera comemorava, porque era muito difícil. O time inteiro bater a meta, né, do dia ali, era muito difícil.
Todo jogo é
Então,
uma
a meta
final
do
de
dia ali.
campeonato.
É, não, era sem assim, comemoração e a gente fazia questão de comemorar, cara, porque todo dia em pré-vendas era como se fosse o um último dia de mês. Então, essa era uma atração
Animal.
legal. Isso foi uma das coisas que me ajudou a desenvolver bastante esse raciocínio com o indicador, porque eu tinha que ser rápido com dado e eu gerava muito dado. Diferente de vendas que eu posso fazer um coach com o vendedor hoje e só daqui a 2 semanas eu vejo o resultado e às vezes, porra, eu não consigo correlacionar esse meu coach de hoje com esse resultado daqui a 3 semanas. O próprio gestor às vezes demora para aprender também, né? Ele não vê o resultado
Exato.
do coach dele tão rápido e aquilo não vira um insumo para ele falar, opa,
Não sabe se
já
aquilo está
deu
gerando
certo.
resultado ou não, né?
Isso. E já eu não,
Ah,
cara, eu
isso.
com pré-vendas ali com um time de 17 pessoas, depois 40 pessoas, era. Eu chegava e falava pro cara um negocinho pela manhã, à tarde, o cara gerava resultado. entendeu? Então eu conseguia
era
ver o que funcionava.
Muito rápido o ciclo, né?
Exato. E aí isso me ajudou a desenvolver pra caramba várias coisas, não só métrica, mas como gestão e outras coisas ali do dia a dia.
É, cara, não é uma coisa tão comum assim, não, quanto a gente gostaria mesmo. É uma maturidade que o mercado brasileiro, na minha percepção, ainda está pegando. Talvez em teoria já tenha um pouco mais de clareza, mas na prática mesmo, de como você executar isso, porque daí você entra naquele negócio meio millennial, assim, né? Ah, não dá para fazer microgestão, você está fazendo uma gestão muito próxima, então é um desafio ainda. Mas, cara, você falou bastante da RD, que, pô, super, super interessante, mas ainda na tua experiência pessoal, mas pensando um pouco no mercado financeiro, né, onde você trabalha hoje em SaaS, em corretora, são coisas bem diferentes, né, em produtos e tal. Então, cara, quais são as principais diferenças em termos de métricas de venda entre um SaaS e uma operação financeira? É, talvez sejam indústrias bem desenvolvidas e talvez quais são as principais semelhanças também, que você vê que uma coisa tem a ver com a outra.
Eu vou começar pela semelhança, que é mais fácil. Produto financeiro, assim como no Brasil, né, e acho que para a maioria das empresas B2Bs que estão criando produtos inovadores, criando soluções para problemas que, né, que a galera nem sabia que tinha, ou né, que a gente fala que a maturidade financeira no Brasil é baixa. Então, isso é uma coisa muito similar com o que as startups costumam enfrentar quando estão com uma solução nova. Então, a maturidade do mercado para aquela solução, ela é baixa. Investimento é uma solução complexa. Então, não é um processo de vendas por impulso, né? Então, o cara vai lá, ah, eu gostei dessa televisão, vou comprar. É, existe um processo de convencimento e uma jornada de compra ali que o cliente passa para poder falar, legal, vou tirar meu dinheiro da poupança ou eu vou parar de gastar meu dinheiro com coisas do dia a dia para pensar no meu futuro. Então, é uma decisão complexa. Então, só esses dois fatores já coloca uma corretora de investimento no mesmo cenário que uma startup que tem que vender uma solução, um software para uma outra empresa. Né? Então,
é, você falou ali que era B2C, que era muito diferente, mas tem umas coisas bem a ver, né? Acho que tem bastante a ver mesmo.
Não, isso tá meio.
Complexidade da venda.
Cara, a diferença tá no quê, assim, né? Tentando, eu acho que tem muita diferença. E até hoje estou tentando mapear, entender tudo que contém para as coisas que a gente tem que olhar para esse mercado, mas primeiro é volume. Enquanto no B2B a galera sofre por ter pouco volume de lead, pouca matéria-prima para trabalhar ali, no B2C, cara, é porrada, assim, é chuva de gente entrando. E nosso desafio é qualificar. O desafio está, antes de entregar para o vendedor, é fazer uma qualificação prévia de tudo que está chegando e colocar o melhor cliente na mão do vendedor, para não deixar cliente bom esfriando e mal atendido, e cliente que não vai trazer um retorno necessário sendo atendido. Então, nosso desafio está muito na qualificação do lead ali, de quem está abrindo, né, de quem tá dando para a gente. É,
Existe priorização.
o nosso mercado, ele depende de fatores externos ao nosso bom trabalho. Então, você, Gabriel, pode estar super bem atendido por mim. Meu software aqui, o nosso aplicativo, ele nunca dá problema. Você consegue ter todas as suas ações ali, você consegue ver todos os seus resultados e a bolsa cair, despencar, e os seus produtos que você tem na sua carteira vão, né, vão se valorizar. E você...
Consequentemente.
Tá assim, né? Ultimamente está indo bem, ó, mas amanhã se prepara que amanhã vai ser uma queda boa, viu? Amanhã.
Vamos ver, hein? Quando esse vídeo for pro ar, já vai ter saído, a gente vai saber.
É,
Eu vou
eu não
ver
posso falar
aqui, vou
amanhã
acompanhar.
porque tem que falar que dia que a gente conversou aqui, tá? Mas é para não ser muito, muito. Mas assim, a gente sofre volatilidade de mercado que influencia o no
Claro.
consumidor, que não depende da gente. Você pode ficar muito frustrado que o seu dinheiro diminuiu 20%, 10%, 5%. Você ficar bravo e tirar o teu dinheiro, né? Ou você deixar de comprar por conta disso, você deixar de investir mais por conta disso. Então existe isso. A gente tem uma, né, a gente estava conversando mais cedo. A gente distribui produtos financeiros do mercado como um todo. E cada produto tem um perfil, um comportamento diferente, que, né, existem, cada hora um produto, dependendo do cenário do mercado, dependendo do que está acontecendo, dependendo da origem desse produto, ele é bom, ele é ruim, para você serve, mas para o cliente parecido com você não serve. Então, existe uma gama de produtos enorme e que eles se comportam como uma carteira que se correlaciona. Ou seja, não, não, o que eu coloco para você não somente funciona para o outro. né? E nem sempre produtos muito bons para nossa casa, que talvez gera muita receita para a gente, são os produtos que a gente tem que colocar naquele momento, naquela hora. E fazer planejamento, né? A gente fala muito em vendas de fazer planejamento, né? Planejar o seu forecast, seu pipeline, quantas ligações que cada vendedor vai fazer, quantos leads vai gerar, quantas negociações vai fazer, quantas vendas vai fazer, a ticket média, ciclo de venda. Cara, o mercado financeiro muda. Então, dá um negócio que um produto que era bom semana passada deixa de ser bom. E a gente tem que correr para tirar esse produto da carteira dos clientes, para poder colocar um outro no lugar. Então tem que ligar, então a gente tem que parar o que a gente está fazendo para fazer uma substituição. Falar, ó, Gabriel, você tem esse produto aqui na sua cesta de investimentos aí. É, cara, a gente não acredita mais nele, a gente acha que por conta disso, isso aqui não faz mais sentido você ter. A nossa recomendação é trocar esse por esse. Entendeu? E são coisas
Isso o tempo
inerentes
todo
que não.
acontecendo, né?
Isso. Então tem uma dinâmica do mercado que impacta pra caramba. E agora indo para a parte de métrica, né, de indicadores, aí, assim, a gente tem Hunter, a gente tem Farmer, tinha pré-vendas até pouco tempo atrás, a gente tirou pré-vendas e colocou um algoritmo de qualificação ali, porque, de novo, não escala, a gente não quer ter 2.000 assessores na Genial para dar
Claro.
conta, a gente quer ser um negócio mais enxuto, com mais inteligência, com mais tecnologia por trás ali, então.
Especialmente B2C, super viável, né?
E a nossa margem, né, no mercado ali é muito baixa para o cliente. Então, cara, eu tenho que ter meu CAC e meu COGS muito, muito reduzido ali para poder fazer sentido ali a minha operação. Então, tudo que a gente puder colocar como tecnologia, a gente bota para tecnologia, sabe? É melhor, né? Mas tem Farmer, tem Hunter, tem pré-vendas. Então, as mesmas indicadores que um Farmer tem ou um Customer Success tem numa B2B, a gente acompanha aqui também, né? O NPS. Cara, é upsell, é cross-sell, é retenção, né? Então a gente olha pro churn do cara, é o net revenue churn.
Mas
Então,
unit
assim, a gente.
economics também, vocês também pensam em CAC e LTV? Ou é muito
Tudo,
diferente a
cara.
lógica? É?
Não, é a mesma lógica. Eu falo que é a mesma lógica quando a gente olha pro nome, né? Nome CAC. Agora, o que tá por trás do CAC,
Sim.
cada empresa usa o seu, entendeu? Então, cada empresa costuma ver do seu jeito. Geralmente tem um número que você mostra no mercado, tem um número que você olha para dentro. Então, mas os conceitos são os mesmos. Viu? Então, assim, unit economics, corretora de investimento é um mercado de recorrência. A gente tem todo o seu dinheiro lá com a gente, traz para a gente uma recorrência. Então, e quanto mais dinheiro você coloca na Genial, os produtos que você tem na carteira pagam um fee para a gente, né? Então, basicamente, eu ganho
Perfeito.
uma taxa. Eu ganho uma taxa por ter te colocado dentro de um fundo. Aquele fundo me paga uma taxa, ele não ganha dinheiro do seu. Mas o fundo me
Exatamente.
paga, né, um valor ali. E o nosso trabalho é equilibrar. E aí é um negócio muito importante também, que é super difícil. Não somente o fundo que mais paga dinheiro, paga pra gente receita, por
Vai
trabalhar
ser
com,
melhor
né,
para o
para poder
cliente.
distribuir, é o melhor produto pro cliente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre o que é bom pro cliente, porque se você não gostar do produto, quando fala não gostar do produto, assim, o produto não rende, ou aquele produto ele tem mais volatilidade do que você consegue
Volatilidade.
aguentar. Você fica. Tem gente que fala que, né, cada cliente tolera uma vol diferente. Então, tem um cliente conservador, um cliente agressivo. Então, eu não posso sair distribuindo o que mais paga, porque eu vou deixar um monte de gente puta, né, desculpa a palavra, mas deixar um monte de gente brava com a gente,
Imagina.
frustrado com a gente, vai cancelar. Então, eu vou ter um churn grande, né, ali na frente, que não vai compensar meu trabalho de geração aqui, minha geração de clientes e receita, etc. Então, mas sim, a gente olha para o unit economics e tenta ganhar na recorrência o máximo possível aqui, para ter um caixa saudável.
Animal, cara, bastante semelhança, até talvez um pouco mais do que eu imaginasse. E a gente está falando super avançado dos números, né, e das métricas, mas se a gente fosse dar um passo atrás, cara, existe algum tipo de decisão que pode ser tomada sem olhar para número? Quer dizer, qual que é o papel do feeling, da intuição, em um ambiente que a gente tem alta disponibilidade de dados?
Cara, eu não sei quem falou. Então eu vou. Não vai ter aí a fonte, mas eu ouvi falar, cara, talvez você saiba, mas que a, que a. Acho que foi, acho que foi até o Yonan, viu, cara?
Bem
Que
possível.
intuição é uma mistura de experiência com tempo, né?
Acho que sim,
Então, cara, quanto mais experiência tem no negócio, mais você consegue, né? Você tem uma intuição de tomar uma decisão correta por ter passado várias vezes por situações semelhantes e até aprendido com situações semelhantes. Então, eu acho que a intuição, quando você fala assim, cara, você não tem o dado, isso, e aí, de novo, depende do momento, né? Depende quem é você dentro da empresa. Tem vezes que tem que tomar decisão e por questão de sobrevivência e tomar uma decisão sem ter todos os dados na mão, faz parte. O negócio não pode ficar parado esperando você ter tudo ali prontinho, todos os dashboards ali na sua frente. A gente tem que continuar correndo, e é o que a gente falava muito também, né? A gente sempre falou, é trocar o pneu do carro com ele andando. Então tudo depende, Gabriel. Acho que tem coisa que, pô, se tu tem condição de ter um dado na tua mão, e mesmo assim você tá tomando decisão sem olhar pro dado, puta, cara, tudo errado, entendeu?
Aí tá mal, né?
Você como gestor tá pecando. E eu acho que hoje tem coisas muito básicas, que é você ter um CRM. Não tem desculpa hoje para nenhuma empresa hoje não ter um CRM. Tem CRM que custa R$8 por mês. Tem CRM que é de graça até um usuário. Entendeu?
Tem,
então, assim,
tem
não,
de graça.
Não faz sentido. Exatamente. Então, não faz sentido nenhum você não tomar uma decisão mais operacional ali nos seus indicadores comerciais sem nenhum dado. Não dá. Você tem que ser coisa para olhar, você sempre tem. Mas, às vezes, assim, para bater a meta no mês, cara, de novo, o que eu falo, cara, eu entrei na Genial e falei, tem um problema grande aqui que eu sei que é SLA. Não tem SLA nenhum. Então, esse rio de água, nesse fluxo de cliente, né, do marketing até o fechamento, não está bem definido. Então, a água está escorrendo para o lado, está indo para o nada, em vez de cair lá no ponto final. Então, eu sabia que eu tinha que arrumar SLA antes de qualquer outra coisa. Até antes de arrumar processo, tipo, de melhorar o playbook, de criar um playbook, de criar um negócio. Então, assim, eu tinha que assim, pô, deixa eu só amarrar isso aqui direitinho, sabe? Deixa eu fazer a passagem de bastão funcionar. Deixa eu tirar essa água transbordando e botar ela num fluxo ali. Depois eu olho para a métrica, depois eu olho para o indicador, depois eu olho para o processo. Não precisava de dados.
Então, nesse caso, foi um pouco mais intuitivo. É, isso que eu te falar. Não precisa de, nesse caso, não precisou para começar, para dar o start.
Foi conversar com as pessoas. Não é que eu fui, tipo, não é que eu cheguei no primeiro dia e falei, vai ser o SLA. Mas você conversa com o teu time.
Você não trouxe no bolso, né?
Não vou fazer, eu tenho um playbook que começa com SLA. Mas, pô... Você começa, você chega lá e você pergunta, cara, o que tá te impedindo de fazer mais? Aí o vendedor vai criticar alguma outra coisa. Ah, porque o financeiro não me entrega a tempo orçamento. Pronto, já tem um problema de SLA. Tá, mas não tem não tem um acordo entre as duas áreas de como que o financeiro... Não, eu tenho que pedir pro cara lá e ele... Quando eles leem meu e-mail, eles me entregam. Pronto. Você já tem um problema, cara. Você não precisa de métrica aí. Você precisa... É. E pra mim, Gabriel, o que mais mata a empresa hoje é fluxo, cara. É SLA. É a falta de SLA entre áreas, assim. Assim, é antes
legal,
de dar,
hein, cara.
Antes de ter indicador, é não ter um acordo entre áreas. É o financeiro que não entrega certo, ou é o vendedor que não entrega uma template pro financeiro, gerar rápido a proposta e fazer o negócio que devolve pro cara. É o pré-vendas que não tem uma maneira de passar. Isso é, cara, então, assim, para mim, o SLA vem antes de qualquer tipo de dado, de qualquer indicador, porque, de novo, né, se você consegue medir, o que tá padronizado, né? Então, se você não padroniza, você tem um monte de indicador que não serve para nada, tem um monte de número que não te diz nada. Então, acho que o primeiro trabalho é esse aí. E aí, isso aí
Legal,
é
foi.
intuitivo, não é? Essa faz parte do teu aprendizado, né?
Esse é um bom exemplo de uma decisão intuitiva que faz todo sentido dar uma extrapolada, porque é como se a área de vendas fosse criar bons problemas para o resto da empresa, né? Porque você começa a vender, você vende muito, daqui a pouco o financeiro não aguenta aquele volume, o financeiro tem que se otimizar, ou se modernizar, ou se equipar, ou contratar alguém. Aí daqui a pouco você está
Exato.
gerando um monte e você começa a dar problema na área de produção, porque você vendeu muito. E esse é o tipo de problema que a área de vendas deveria dar, né?
Esse é um problema bom, né? É
Esse é
um problema bom,
problema bom.
mas é um problema que, de novo, né? Acho que para quem tem experiência, para quem já passou por isso, o cara já sabe, assim, cara, eu vou acertar aqui, eu vou ajustar esse processo, eu sei que eu vou aumentar o número de vendas. Então, eu já sei quais são as áreas que dependem desse volume, para dimensionar time, tecnologia, recurso, eu tenho que avisar eles antes. Falar, cara, ó, vai aumentar, vai melhorar. Vocês estão preparados para isso? Entendeu? E aí eu falo muito de transparência de dados entre a empresa. E é um dos trabalhos que a gente está fazendo na Genial hoje. Eu preciso garantir que o time de infra tenha um forecast de volume de novos clientes, para ele dimensionar os servidores para não cair a plataforma. E ao mesmo tempo eu tenho que passar um forecast para o time de atendimento, de suporte, lá o CX, para contratar pessoas para que não, a gente não tenha uma fila na nossa URA ou no chat, além do que está na meta desenhada. E aí isso é muito mais transparência de dado do que de fato tomar decisão em cima de dado. É você, pô, informar outras áreas que dependem, né, dessa informação para que elas também tomem decisão em cima disso aí. Mas é isso aí, de novo, acho que a intuição é isso, né? Você tomar uma decisão em cima é uma coisa que você já passou por esse problema antes e você não precisa ficar esperando o dado chegar para falar, cara, vai dar problema, né?
É,
Isso
então,
aqui vai dar problema, você
tem um
tem que
papel
tomar
do
mais,
feed,
né?
né? Porque às vezes o pessoal fica só no dado, mas também esquece que existe esse lado de que a gente tem uma experiência prévia. E a experiência
O
prévia,
feed
ela
também
tem
ajuda
uma inteligência acumulada.
pra caramba, por isso que você contrata executivo com experiência, cara. A pior coisa que eu vejo muito hoje, várias empresas hoje no, na ambição, não ambição, cara, na vontade de contratar rápido um head pra tua área, né? A gente sempre brincou muito com esse papo do head, né?
O Red.
Contrata pessoas. É o head vendas, né? Porque hoje é um papel escasso, a gente estava falando sobre isso também.
Sim.
Tem pouca gente no mercado com experiência prévia. E as empresas, como elas estão crescendo rápido, elas vêm crescendo numa velocidade ali acima do que eu acho que tem de formação. O Brasil nunca teve uma cultura de vendas, nunca teve uma escola de vendas forte aqui nos Estados Unidos, então não tem pessoas para isso, né? A gente fez administração, a gente não teve nenhum tipo de escola dentro da faculdade de gestão de pessoas, né? Eu não lembro nada disso aí, cara, zero, entendeu?
Pesquisa de
Então,
marketing teve, pelo menos, né?
pesquisa de marketing, né? Aquelas
Essa
coisas
foi.
mega ultrapassadas. Então, assim, como não tem essa cultura de vendas, não tem escolas e formações de vendas. Acho que, pô, tem várias iniciativas que estão aparecendo no mercado, mas é muito pouco ainda perto do que a gente precisa. As empresas tendem a contratar pessoas sem experiência em gestão. A pessoa pode ser um vendedor muito bom, e aí as pessoas contratam vendedores muito bons ou promovem vendedores muito bons para serem gestores. E as pessoas acabam caindo, não entregando, porque ser gestor é diferente de ser um bom vendedor, né? Então, que é outra
É
coisa que
bem
acho que
diferente.
é muito falado, mas, de novo, acho que na hora da uma decisão aí, as empresas acabam preferindo trazer logo um cara que é muito bom em outra empresa, ou pega o seu melhor vendedor e fala, cara, vira coordenador aqui, toca o time, porque a gente está precisando. Então, esses caras não têm justamente isso, não têm o feeling. Então, o que eu priorizo? Eu priorizo contratação, eu priorizo isso aqui, e aí, cara, essas horas nem sempre o dado vai te falar, cara. Eu nunca fiquei usando os indicadores que passavam pra gente do RH, né, de ferramentas de, sabe, de, ah, esse cara aqui tem maior correlação porque ele preencheu o formulário. Cara, não, pra mim é como o cara escrevia as respostas ali do teste. Pra mim era muito bom o teste, pra mim, mesmo sendo chato pra caramba ler aquele negócio, você sabe muito bem. Quantas vezes a gente não teve que ler sobre o Flywheel lá, aquelas mesmas perguntas,
Cara,
mas
muitas vezes, centenas.
a resposta do cara ali, da pessoa, do candidato, já me dizia se valia a pena não conversar com ele, pelo trabalho que ele tinha, pela qualidade da escrita, né, pelo empenho que o cara fazia ali para poder escrever. Se o cara começava bem no início, terminava no mal, muito ruim, muito rápido, se sabia que o cara perdeu a paciência no meio do caminho. Então tinha várias coisas que já me davam muito, muito insight, isso não precisava de número. De novo, é o feeling e o intuito, né? E a experiência de ter feito aí, porra, uma porrada de entrevista, que você vai começando a aprender o que funciona e o que não funciona. Porque você contrata a gente errada, aquela pessoa errada te dá uma decepção de entrega ali depois, você tem que demitir, você tem que desligar, você tem que transferir para outra área, sei lá o
Um baita
quê. Fala,
custo
putz.
e já
Entendeu? Então,
não ia.
assim, então, para mim, contratação é uma coisa que, para mim, não precisa ter número. É aprendizado mesmo, aprender na raça ali,
Aprendizado,
no
olhar o
erro e no
histórico.
acerto.
Mas é bem legal, cara, esse papo de intuição. Assim, a gente acabou entrando tanto um pouco em contratação quanto em SLA. Belíssimos insights assim nessas duas áreas. Mas quando você tem volume de dados, quando você está conseguindo entregar bastante dado para aquela operação, você fica analisando aquilo ali, analisando, 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 só, cara, dado também chega uma hora que eu já passei horas em CRM. Horas e horas e horas e horas desdobrando a
Dois.
operação. Chega uma hora que eu olho aquilo e falo, cara, falei com amigos meus que fazem trabalhos artísticos e tal, é uma coisa meio parecida nesse caso, porque você meio que olha aquilo lá e fala assim, cara, chega, para. Não, não adianta mais, é meio como se estivesse fervendo o oceano. Quando que você percebe que,
Sim.
cara, deu, já analisei o que precisava analisar. Não tenho certeza absoluta, mas eu tenho o suficiente. Vamos para ação.
Essa é a pergunta difícil, cara, porque para mim, dado, quando você sabe fazer uma boa investigação, é que, nossa, quanto mais você cava, maior o buraco fica, né? Então, dado é isso, cara. Você tem uma boa metodologia e você tem bons recursos na mão para poder trabalhar com dado, e isso é uma coisa que eu aprendi aqui na Genial, né? Então, até então, eu sempre tive o Pipe Drive, Lá na RD, eu saí bem na virada de chave do Salesforce lá. Eu não tinha um time de BI na RD que me atendia. Tinha os Sales Ops lá, mas eles, na época ali eles eram muito mais processo. Então, eu tinha um dado muito cru, que eu tinha que ficar ali no Excel, você fica meia hora olhando para o mesmo número e não sai daquele mesmo ponto. Já hoje na Genial, por exemplo, eu conto uma estrutura de dados muito mais parruda, assim que eu consigo cada vez mais avançar para a causa raiz das coisas, né? Não somente é fácil, mas hoje a gente tem uma estrutura de dados ali que eu uso uma ferramenta que, para mim, que não sou um cara extremamente técnico, eu consigo manipular, que é o Power BI. E por trás existe uma inteligência, uma estrutura, uma engenharia de dados que me permite criar várias correlações ou análises que me ajudam a chegar. Mas eu acho que, Gabriel, sobre quando que é a hora de novo de tomar uma decisão e sair do dado, eu volto para falar, é a experiência. Eu já passei várias horas na frente de dados, não sabendo o que fazer, não sabendo o que tomar decisão. E aí eu precisava de um gestor meu falar, cara, pá, faz. Entendeu? Faz. Já passou da hora. O que faz você agir, sair daquela travada de dados ali,
Isso.
inflação, de novo, é a experiência, cara. É saber que já passou da hora, que você não vai bater a tua meta, é que se você não mudar alguma coisa no teu time ali, não vai chegar onde você tem que chegar. E, para mim, várias vezes o call foi de um gestor, assim, um gestor que chegava para mim e falava, pá, tá demorando demais. Por que que você já não fez isso?
É
Aí
hora.
fala, não, mas minha frustração da hora é, eu sabia que aquilo ali era a resposta certa, mas eu queria muito embasar 100% no dado para tomar aquela decisão. E aí eu ficava frustrado, porra, eu tive que meu gestor vir falar para mim um negócio que eu já sabia que estava certo. Então, eu não
Sim.
queria que na próxima vez aquilo ia acontecer de novo. Então, de novo, assim, eu acho que não tem um momento certo, eu acho que depende da
Exato, né?
estrutura, mas você também tem que saber para onde olhar. E aí eu acho que é isso, de novo, a sua experiência com métricas é aonde que está o problema? E aí eu fazer uma coisa que eu acho que eu falava muito, inclusive no curso que eu dava ali, começa sempre do resultado para trás, né? Então, qual que é o indicador que não está bom? Né? Então, você quer saber, quer tomar uma decisão e sair de fato do dashboard, do Excel? Qual é o indicador? Então, ah, esse. O que que gera esse indicador? Ah, isso. Tá, isso aqui está na planilha ou isso aqui está lá fora? Está lá fora. Então, vai ouvir call. Vai sentar com o teu vendedor. Não, está na planilha. Então, tá bom, vai para a planilha. Então, beleza. Ah, tá bom ou está ruim? Qual dos dois está bom? Ah, um está bom, um está ruim. Então, está ruim. O que que leva esse indicador aqui? Está em planilha ou está lá fora? Está lá fora. Então, sai da cadeira, vai no vendedor, vai no processo, senta e ouve, né? Tem muito qual misturado com quant ali, né? Então, onde a planilha não consegue mais te responder, você tem que sair da sua cadeira, do teu conforto, do teu escritório ali, e ir para a trincheira. Sentar lá e falar, cara, ouvi. Aí é erro de
Vendas é o
processo,
esporte
é
de
erro de...
contato, né? O pessoal fala que vendas é um esporte de contato, né? Tem que estar lá
É isso, né?
depois de um tempo.
Cara, o gestor que fica lá no conforto da cadeira dele com um monte de dash só, ele perde o quali, né?
E
Então
aí uma hora chega.
tem uma hora que o dado não consegue mais te dizer o que está acontecendo se você não conversar com o teu vendedor. Fala assim, cara, por que que você não está fazendo isso? Por que que esse número não está sendo? Me conta como que você está fazendo. É, o como é muito bom. Me mostra como. Aí o vendedor fala assim, não, eu tô fazendo assim, assim, sabe? Putz, já descobri. Agora acabei de entender que você não tá fazendo isso. Você não tá fazendo isso, isso, isso aqui. Faça isso.
Ah,
Entendeu?
quem nunca, né? Quem nunca, né?
É,
Já
quem
viveu isso.
nunca, né?
Né? Então, esse para mim é um ponto que fica da fala aí, e também a questão de que o fator limitante é tempo, né? Que é uma coisa muito próxima de consultoria também, né? Consultoria, você fala, cara, quanto tempo que eu analiso o CRM do cara? Tanto de horas que eu tiver. Uma hora acabou o tempo, você tem que entregar o que você tinha que entregar e você chegou até ali, entendeu? Você não tem como avançar mais. Pode ficar para
Exato.
sempre mesmo.
É, e
Tá.
aí a questão de levantamento de hipótese, né? Um bom gestor não é aquele cara que tem a resposta, é o cara que sabe fazer boas perguntas, né? Então, sabendo fazer boas perguntas, dependendo da estrutura que você tem na sua empresa, as pessoas vão saber correr atrás delas, entendeu? As pessoas não precisam ter a resposta, mas você fala assim, cara, por que isso aqui tá ruim? Entendeu? Ou a minha hipótese é que o time não tá batendo meta por conta disso. Aí que a galera vai fazer o quê? Vou deixa eu tentar provar a tua hipótese ou refutar a tua hipótese. A galera vai. Você mira para um ponto e você isola aquele espaço a mostrar o gigantesco de dados e de efeitos e de processos e de blá blá, blá para um só
Todas as
lugar.
possibilidades.
Um bom dia. Isso aí, geralmente, aí de novo, talvez voltando para a conversa do feeling, né, da intuição, isso aí é uma coisa que, puta, ajuda para caramba. Você pode não ter todas as respostas, mas assim, cara, talvez o problema tá ali, ó. A galera não tá conseguindo fazer isso aqui direito. Investiga para mim. E aí, ou se você como gestor, se você não tiver uma equipe para isso, você vai lá e vai investigar isso aí.
Investiga.
Exato.
Maravilha, cara. E agora para a última pergunta, te liberar aí. E até uma pergunta mais simples, só para a gente poder dar check nessa parte, né? Que são as ferramentas. Se você puder falar um pouco, cara, dos techs que você usa, o que você já avaliou, o que vale a pena olhar, que tipo você falou do Power BI já, né? De repente, se eu estou começando e não tenho uma equipe, o que eu devo fazer? Depois, se eu já estou mais avançado e quero interpretar as infos, para onde é que eu vou?
Cara, eu acho que como a gente está falando de vendas aqui, cara, CRM, já falamos sobre isso, cara, tem que ter um CRM. Você tem que escolher um CRM que se adeque à tua necessidade. Então, se você tem um fluxo simples, um começo e um fim, é só isso, né? Você, como vendedor, você começa aqui o lead, a oportunidade, ela termina aqui, assinou, contratou, pagou, acabou o teu papel. Cara, acho que aí é onde tem a maior gama de CRMs possíveis aí, que te ajudam a fazer essa corridinha de um ponto A para um ponto B, né? Então, eu começaria por isso. Assim, cara, acho o CRM que funcione para o seu perfil, seu estilo de vendas. Aí eu acho que isso aí seria uma outra conversa aí que eu acho que você
É,
pode
mais
até.
um pouquinho. Vale a pena.
Que você pode. Mas qual que é o estilo de CRM para o meu tipo de vendas? Então, eu cheguei na Genial, por exemplo, como eu tenho vários estilos de vendas, eu tenho Hunter, eu tenho Farm, eu tinha pré-vendas, eu tinha um negócio muito mais complexo, já optei para um CRM muito mais 360, que conecta tudo isso aí, que conversa com tudo isso aí, que eu consiga, num lugar só, fazer a gestão de todas as minhas informações. Então, começa, cara, qualquer gestor de vendas, se não tiver um CRM hoje, tá fadado ao fracasso. Então, né, quem tá assistindo aí, se você tá olhando, se tá com o seu Excel aberto aí do lado aí,
O
tá
Trello, pode
errado,
ser
né?
Trello? Pode ser o Trello?
Cara, não pode ser o Trello. Eu não vou falar que não pode. Porque talvez tenha alguém que sempre tem um negócio, não, sempre vai ter alguém que vai ter um negócio de sucesso, mas, cara, eu acho que, de novo, tem tanta solução barata, sabe o barato que sai caro? Entendeu? Pô, por que que você vai pegar um negócio que não é para isso, não foi feito para isso, sendo que tem soluções no mercado, e se você não consegue pagar R$ 10, R$ 12, num CRM, tem alguma coisa muito errada na tua estrutura como um todo, no teu business plan ali, entendeu? Alguma coisa muito errada, assim, né? Não tá funcionando. E tudo bem, as primeiras vendas sendo boca a boca, as primeiras vendas sendo por indicação, cara, faz parte. Como se você é o CEO de você mesmo e está começando o teu negócio, beleza. Mas eu e você, a gente conhece muita gente que já saiu das empresas que a gente já trabalhou junto e de boas empresas, que estão começando o seu próprio negócio e já começam um CRM.
É a
Já
primeira coisa que você
começam, sem
faz, foi a
gasto
primeira
nenhum.
coisa que a gente fez aqui há um tempo
Então, assim,
atrás.
eu não consigo ver hoje, assim, eu não quero ser simplista e generalista, eu odeio ser generalista e falar, 100% das coisas são assim, sempre assim,
É,
eu tenho que
pega uns
ver.
80%,
Mas
né? Pega um palitinho.
eu recomendaria fortemente ter um CRM. E aí, vamos evoluir stack aqui, cara, aí você vai falar assim, pô, beleza, eu preciso um bom software de telefonia. Cara, como a gente na RD melhorou muito, 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 tendo um sistema de
Um bom
telefonia onde eu
software de
podia
telefonia.
puxar a gravação rápido, baixar, fazer download de gravação, ouvir a ligação do cara ao mesmo tempo, poder fazer um poder falar para o vendedor o que falar para o cliente sem que o cliente ouvir, poder extrair métricas de ligação, indicador de tempo de ligação. Meu, então, assim, para mim, ligação no modelo de vendas com alto volume de lead é super importante. Se você não tiver um modelo muito com muito volume, talvez não seja uma prioridade. Eu acho que aí CRMs, ô Gabriel, eles têm uma limitação grande em dashboards, até Salesforce, cara, até Salesforce, sim.
Vocês usam o
Eles vão até
Salesforce?
um
Não sei se
nível.
você pode abrir essa informação, mas vocês usam aí também?
A gente usa Salesforce, sim. O Salesforce tem uma limitação de dash que o dash do Salesforce ele vai até um nível operacional. Muito bom. Você pode integrar muita coisa da tua
Eles
empresa no
têm um
Salesforce,
marketplace
sim.
lá, né?
Eles criam uma. Não, eles têm muita API para isso, sim, mas. Você não vai conseguir fazer uma gestão completa do teu um LTV, churn, fazer um unit economics em cima da Salesforce. A Salesforce vai ser mais um aparelho que vai alimentar a tua base de dados da empresa para trabalhar. E aí, quando a gente começa a evoluir dados, assim, a gente começa a ir para um outro nível, assim, a gente começa a falar de um data lake, ou um customer database. Então, se você, né, o customer database, basicamente, ele conecta todos os sistemas que tem interface com o teu cliente, para você conseguir fazer uma análise da jornada desse cliente com a tua empresa de maneira uniforme, né, em 360, né? Então, Zendesk para atendimento, NPS, Salesforce para vendas, telefonia, financeiro, e tudo isso aí
Coloca
está
tudo
numa
junto.
só base de dados. Para você falar assim, cara, quais são as ações que têm maior correlação com churn? O que acontece que tem maior correlação com upsell? E a partir de um time de dados aí, que aí já, o nível já é um pouquinho maior, conseguir entender o que acontece nessa jornada que tem mais correlação com o sucesso e o que tem a ver com insucesso. E a partir daí você vai evoluindo o teu processo, teu sistema, tuas funcionalidades. Mas, cara, pensando
Boa.
assim em stack de vendas mesmo, o Gabriel, é um bom computador, é um bom sistema de, né, um headset aí, é um sistema de telefonia legal que não caia. E o CRM, cara, acho que não precisa de muita
E
coisa não
uma
para
última
começar.
dúvida, o Power BI você falou ali, ele integraria como substituto a um data lake ou ele é um negócio
Não,
diferente?
o Power BI ele é a interface do Data Lake, ele consome os dados do Data Lake. Então, um Data Lake,
Ah,
entre você.
legal. Entendi, entendi.
O Data Lake ele recebe todos os dados de vários bancos de dados diferentes. Então, a Salesforce pode ser um banco de dados, o Zendesk pode ser um banco de dados, o seu financeiro, o seu RP pode ser um banco de dados. E aí, eu falo de maneira bem simplista aqui, cara, qualquer pessoa de BI que estiver me ouvindo aí, ou um cara mais ali pode ficar meio assim, mas o Data Lake ele me propicia criar vários PROC Vs de maneira muito simplificada dentro da empresa, né? Então, ele consegue correlacionar os dados e trata os dados, ele pega dados de várias origens diferentes, com formatos diferentes, coloca num lugar só, junta aquilo ali de uma maneira que faça sentido, e o Power BI é a maneira visual de eu olhar para esses dados. Então,
Show.
se eu pegar um dado do financeiro e um dado do Salesforce e jogar, eles estão conectados. Porque tem uma chave forte, eles estão tratados com o mesmo tempo e etc. Então, ele permite escalar pra caramba aí a nossa aquele trabalho de 3, 4 horas que você tem com o Excel ali todo dia para alimentar o Excel e mudar, aí tem uma linha quebrada, cara, o Power BI ele escala, você gasta um tempinho montando a primeira vez uma visualização e depois, meu, nunca mais. Aí você passa a investir seu tempo analisando e não montando um dash, que é hoje boa
Vai
parte
que
das
vai.
empresas gasta muito mais tempo montando a tabela e o cara fica super empolgado, monta aquele dash bonitão e aí não. Beleza, e aí,
Não
tá?
olha, né?
Legal. Aí fica aquele negócio, cara, e aí, quando você parte pra ação? Ah, não sei. Aí você fica montando um monte de
Agora,
dash, tem um monte de coisa.
eu não
E aí o
sei.
cara não consegue nem olhar. Exato. Então o Power BI é isso, sim. Mas é uma ferramenta muito mais para analytics, ô Gabriel, muito mais com sales operations. Então, uma empresa que já tem um sales ops, uma área de operações ali, pô, aí sim já começa a ser ferramentas indispensáveis aí para dar suporte para o time de vendas com decisão, indicador, etc.
Animal, cara, como eu tinha pensado, sua conversa vai valer ouro mesmo. Eu sinto que a gente está mais próximo aí de onde a gente quer chegar em relação a crescimento, gestão, vendas, depois esse papo. Espero que quem, imagino quem ouvir também. E de novo, só te agradecer aí pela participação. Valeu, meu.
Imagina, cara. Obrigado pelo convite aí, Gabriel. Bom trabalho e boa resto de semana, né?